história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 2 de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Reisen.
Corinthians e Jaraguá, pela final da Liga Nacional Futsal, tem datas e horários confirmados. Brasileirão tem dois jogos decisivos, a briga por vaga na Libertadores nesta noite.
Antônio dos Santos.
Civil de Toledo procura elemento que esfaqueou idosa de 76 anos no pescoço. Em Marechal Cândido Rondon, polícia trabalha num caso envolvendo duas irmãs no bairro São Francisco.
Regis Guerreiro.
Três candidatos disputam hoje a direção do Colégio Herão Domingues. Eleição também ocorre em outras 6 escolas estaduais de Marechal Cândido Rondon. Marechal Rondon poderá ter a campanha Nota Fiscal Premiada.
Michael Bicker. Feirão de veículos Acimacar Sicredi começa nesta sexta-feira. Natal Feliz Difusora Domus e Sesc será sábado em frente ao Pavilhão da Católica. Cronograma de matrículas e rematrículas segue hoje em Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon. Vera Filber.
Acontece hoje o terceiro concerto musicando com a Beck.
Gladstone Pacheco.
Produção de soja pode aumentar o frete rodoviário. Casos de ferrugem asiática são registrados no oeste do Paraná. Caravana de Marechal Cândido Rondon participará de encontro estadual de líderes rurais na região metropolitana de Curitiba.
E ainda, mulher danifica a residência de ex-namorada em Mercedes. Iniciadas as obras de recape asfáltico no bairro Botafogo. Em Porto Mendes, homem enciumado faz ameaças de morte à ex-mulher. Acidentes fazem novas vítimas com ferimentos na região. Incêndio destrói parcialmente casa paroquial em Ouro Verde do Oeste. Vereadores querem que prefeitura assuma a construção da sede do BPFROM. Workshop orienta hoje produtores sobre nota eletrônica em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 2 de dezembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, terça-feira, o segundo dia de dezembro, dia 2 de dezembro de 2025. Máxima hoje, poderemos chegar nos 29 graus, estamos grudadinho nela, 28 graus, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, a mínima de 21 graus. Umidade relativa do ar, 59%, por mais que o gráfico está mostrando aqui parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuva, a probabilidade é bem pequena, está em 29%, e aí o gráfico mostra que nós teremos aí, pelo menos até no finalzinho da tarde, um dia ensolarado com nuvens no céu. Volta e meia um azulzão bonito, mas volta e meia algumas nuvens aparecendo no céu. Porém, probabilidade de pancadas de chuva é bem pequena, está em 29% para hoje, terça-feira. Para amanhã, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o CIMEPAR continua mostrando céu claro e durante esta semana, temperatura maior será no domingo de 33 graus e a mínima de 21 graus, João Marcos Gomes.
Incêndio de grandes proporções foi registrado na noite passada na casa paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Ouro Verde do Oeste. foi apurado que as chamas começaram em um botijão de gás, se espalharam rapidamente e destruíram completamente a edícula e parte da residência. No momento do incidente, o pároco Frei Juarez Bastiani e outros padres participavam de um mutirão de confissões na igreja e conseguiram sair ilesos. Segundo o Frei Juarez, fogo se espalhou de forma extremamente rápida, atingindo varanda e dois cômodos da casa paroquial. A edícula, com cerca de 70 metros, era utilizada como depósito devido à reforma do salão paroquial e armazenava materiais de festa. Tudo o que estava guardado lá foi perdido. Apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon está trabalhando para esclarecer uma situação envolvendo duas irmãs. A primeira informação era de tentativa de homicídio, Antônio dos Santos. É isso? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, João, em nota oficial, a Polícia Civil de Marechal Rondon informou que na manhã de 1º de dezembro foi acionada para atender uma ocorrência inicialmente comunicada como possível tentativa de homicídio, envolvendo duas irmãs aqui do município. De posse das informações preliminares, a equipe de investigação deslocou-se imediatamente ao local a fim de compreender o contexto dos fatos e verificar a veracidade das versões apresentadas. Conforme o delegado Anderson Santana, após as diligências iniciais, foi possível constatar que não se tratava de uma agressão entre as irmãs, mas sim de uma tentativa de suicídio praticada pela própria vítima, que se auto-infligiu golpes de arma branca. Diante desse cenário, a linha investigativa de possível tentativa de homicídio foi descartada de imediato. A Polícia Civil segue realizando todas as diligências necessárias, bem como a coleta de provas técnicas para o completo esclarecimento do caso e posterior elaboração do parecer conclusivo. A instituição reforça seu compromisso com a apuração rigorosa dos fatos e com a transparência das informações de interesse público.
Outra situação estranha ocorreu em Toledo e a polícia está trabalhando no caso. Uma idosa de 76 anos teria sido vítima de tentativa de latrocínio. É isso mesmo, Antônio?
É isso mesmo, João. O setor policial de Toledo está à procura de um elemento apontado como autor de esfaqueamento de uma idosa de 76 anos no bairro São Francisco. A ocorrência é apontada como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A vítima foi encontrada ensanguentada na porta de casa e foi socorrida e encaminhada para o hospital. Conforme revela o delegado Alexandre Macorim, ao acordar, a idosa se deparou com um rapaz dentro da residência e, apesar da idade, entrou em luta corporal com o invasor. O agressor pegou uma faca de cozinha e golpeou a idosa no pescoço. Apesar da gravidade dos ferimentos, ela está fora de perigo, o que para a Polícia Civil configura tentativa de latrocínio. Conforme o delegado Macorim, a Polícia Civil possui um vídeo que pode auxiliar na identificação do suspeito do crime. O delegado reforça o apelo à comunidade para que qualquer informação sobre o indivíduo seja repassada à polícia de forma anônima pelo número 197.
Nesta segunda-feira, 1º de dezembro, um homem compareceu no destacamento da Polícia Militar de Mercedes, relatando que no dia anterior, por volta das 19 horas e 15 minutos, sua ex-namorada foi até a sua residência e, pelo fato de não estar em casa, ela quebrou a porta de vidro da entrada da moradia. Além disso, rasgou um casaco seu que estava no varal. Acrescentou saber que foi ela por imagens de câmera de monitoramento instaladas na propriedade. Polícia Militar também foi informada que na data dos fatos foi registrado um boletim de ocorrência, relatando que a autora foi atendida pela equipe médica do município pelo motivo de estar com lesão nas mãos, ocasionada pelo golpe que desferiu na porta da residência da vítima. Feito o registro, caso foi encaminhado para as autoridades competentes para eventuais medidas. De outra parte, policiais militares de Mercedes foram acionados por volta das 22 horas de ontem para atendimento a uma situação de ameaça no distrito rondonense de Porto Mendes. No local, a solicitante informou que seu ex-marido foi até a sua residência, aparentemente embriagado, bateu na porta pedindo para que abrisse e a ameaçou, dizendo que se tivesse outro homem dentro da casa, a mataria. Feito isso, se evadiu do local. A vítima salientou que está separada há 7 meses, mas que estavam vivendo em harmonia até a presente data. Por fim, vítima foi orientada sobre o direito de solicitar medida protetiva de urgência, além de encaminhar os demais procedimentos cabíveis junto à Polícia Judiciária. E um acidente ocorreu na PR-495, pouco depois das 15 horas desta segunda-feira, entre as localidades de Moreninha e São Roque, interior de Santa Helena. Foi uma colisão frontal, envolvendo um caminhão Volkswagen Constellation 25.480, placa de Toledo, cujo condutor não resultou com ferimentos, e um veículo Toyota Bandeirantes, com placas de Santa Helena. Motorista de 74 anos, resultou com ferimentos graves. Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Micheleto. Outro acidente ocorreu por volta das 2 horas e 30 minutos da madrugada passada, na PR-488, entre a esquina Céu Azul e Diamante do Oeste. Foi um choque contra animais, envolvendo um automóvel Chevrolet Spin, de propriedade da Prefeitura de Santa Helena, conduzido por um servidor de 45 anos. Conforme relatou, trafegava no sentido Diamante do Oeste, à esquina Céu Azul, quando acabou atropelando 2 bovinos que estavam no meio da pista de rolamento. Os danos no veículo foram de grande monta, mas o motorista não resultou com ferimentos. Polícia Rodoviária também não informou se os animais morreram em razão do acidente. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,22%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,346. O dólar para venda, R$ 5,347.
Após o intervalo, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes informações.
Três candidatos disputam hoje a direção do Colégio Herão Domingues. Eleição também ocorre em outras 6 escolas estaduais de Marechal Cândido Rondon. Marechal Rondon poderá ter a campanha Nota Fiscal Premiada.
Corinthians e Jaraguá, pela final da Liga Nacional Futsal, tem datas e horários confirmados. Brasileirão tem 2 jogos decisivos, a briga por vaga na Libertadores nesta noite.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 2 de dezembro. E a 20ª Subdivisão Policial de Toledo deflagrou hoje a segunda fase da Operação Top Fake, ação direcionada ao combate ao tráfico de drogas e à desarticulação de grupo criminoso que utilizava um falso serviço de delivery de lanches para a distribuição de entorpecentes da região. O delegado-chefe, Alexandre Macorim, explica.
Recentemente, a Polícia Civil deflagrou aqui em Toledo a Operação Top Fake, que desmanchou uma quadrilha que entregava drogas a delivery, onde mais de 10 pessoas foram presas. Hoje pela manhã foi a segunda fase dessa Operação Top Fake 2. Nós cumprimos 9 mandados de busca e 4 mandados de prisão. Foram presos, no total, 7 pessoas. 3 por prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário e outras 4 prisão em flagrante por posse de drogas e munições.
E começaram as obras de recape asfáltico no bairro Botafogo, aqui em Marechal Cândido Rondon. A intervenção marca mais um avanço na infraestrutura urbana, com o objetivo de melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos moradores. Nesta etapa inicial, a empresa responsável inicia a reestruturação das bocas de lobo ao longo das vias, garantindo a eficiência do sistema de drenagem e maior durabilidade ao novo pavimento. A revitalização, realizada com recursos próprios do município, totalizando R$ 2.794.500, abrange uma área de 49.568,32 metros quadrados. A obra deve proporcionar mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade no bairro Botafogo. Está confirmado para as 14 horas de hoje, terça-feira, na Casa Cultural do Parque de Exposições em Marechal Cândido Rondon, o 4º workshop da Nota do Produtor Rural. Capacitação é promovida pela Prefeitura por meio das Secretarias de Fazenda e Agricultura, em conjunto com o Núcleo de Contabilidade, a Simacar, União Oeste, Sindicato Rural, Adapar e empresas do setor. O evento é gratuito e voltado aos produtores que ainda utilizam uma nota em bloco e não migraram para a versão eletrônica. A emissão da nota fiscal eletrônica passa a ser obrigatória em 5 de janeiro de 2026, conforme determina a Receita Estadual. Para facilitar a participação, o município e os parceiros disponibilizaram um link de inscrição e QR Code, permitindo que os interessados confirmem presença de forma rápida e prática. Segundo os organizadores, participar do workshop é essencial para garantir a segurança e a praticidade com as normas estaduais. E hoje tem eleição para troca de direção em escolas da rede estadual de ensino, inclusive aqui em Marechal Cândido Rondon. No Heron Domingues, são 3 candidatos, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Conforme destacamos já no panorama hoje pela manhã, João, a Secretaria de Estado da Educação realiza hoje, terça-feira, a consulta diretores, que integra o processo de escolha de diretores das escolas do Estado para o ano letivo de 2026. A votação acontece até às 9 horas da noite. Como sempre, a escolha dos diretores ocorre por voto direto, secreto e facultativo, com participação de alunos a partir dos 16 anos, pais ou responsáveis e servidores da escola. O processo é conduzido por comissões consultivas formadas por representantes dos diferentes segmentos da comunidade escolar. Entre eles, professores, funcionários, pais e alunos, sob coordenação das comissões consultivas central e regionais da Secretaria. A definição dos novos diretores acontece a cada 4 anos, no segundo semestre do último ano do mandato vigente. Neste ano, são 1.452 candidatos habilitados a ocuparem o cargo de diretor em 1.115 colégios da rede estadual de ensino. O resultado da consulta de hoje será divulgado oficialmente no dia 19 de dezembro pela Secretaria de Estado. E os futuros diretores deverão tomar posse para iniciar o mandato no dia 2 de janeiro de 2026. Em todo o âmbito do Núcleo Regional de Toledo, 47 das 90 escolas passam pelo processo de consulta hoje. Em Marechal Cândido Rondon, as escolas são as seguintes. No Colégio Estadual Heron Domingues, são 3 candidatos. Alexandro André Pátera de Barcelos, Edson Luiz Estroparo e Leandro Júnior Hermes. No Colégio de Almo Ciomiro Perti de São Roque, Neide Inês Sauer Botoni. No Colégio Estadual de Margarida, Deise Patrícia Johan. No Colégio Nilson Franceschi de Iguiporã, Ana Paula Hilger Wolfhard. No Colégio Estadual do Novo Três Passos, Márcia Cristina Wagner. No Colégio Estadual Capitão Heitor Mendes e Porto Mendes, Jonas Kemp. No Colégio Estadual Zumiro Trento de Novo Horizonte, Keila Fernanda Borges da Silva é a candidata.
Ainda sobre Marechal Cândido Rondon, Guerreiro, podemos ter campanha da nota fiscal premiada? Projeto já está na Câmara de Vereadores, é isso?
É isso, João Marcos. A exemplo do que já ocorre em outros municípios da comarca, a Prefeitura pretende realizar sorteios e prêmios para incentivar a emissão de notas fiscais em Marechal Cândido Rondon. Para isso, começou a tramitar na Câmara de Vereadores o projeto de lei de autoria do Executivo, que visa instituir no âmbito municipal o programa Nota Fiscal Premiada. A proposta tem o objetivo de incentivar a população a solicitar a emissão de documentos fiscais na compra de bens e serviços, fortalecer a arrecadação e estimular a formalização das atividades econômicas locais. De acordo com a proposta, o programa permitirá que pessoas físicas cadastradas participem de sorteios e prêmios em dinheiro ou em bens custeados pelo orçamento municipal. A pontuação será gerada a partir de valores das notas fiscais emitidas por empresas estabelecidas em Marechal Cândido Rondon. E os bilhetes para os sorteios serão distribuídos de forma proporcional ao montante de compras. O projeto prevê ainda que os sorteios sejam realizados com base nos resultados da Loteria Federal, garantindo transparência e segurança por meio de apuração eletrônica e possibilidade de auditoria externa também. Se for aprovado na Câmara, o programa, apenas cidadãos em situação regular com o município é que poderão receber a premiação. Caso haja débitos fiscais, o valor da premiação em dinheiro será compensado com a dívida. E no caso de prêmios em bens, será necessário quitar integralmente os débitos para efetuar a retirada. O prazo para resgate será de 90 dias após o sorteio e os valores não retirados permanecerão à disposição do município. A execução do programa ficará sob responsabilidade das secretarias municipais da Fazenda, Administração e Gestão de Governo, que também será encarregada da divulgação e das cerimônias de premiação. Conforme o prefeito Adriano Bax, o programa Nota Fiscal Premiada poderá fortalecer o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e contribuir para o desenvolvimento econômico de Marechal Cândido Rondon.
E o Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, por meio de requerimento assinado por todos os vereadores e aprovado nesta segunda-feira, solicita que a Prefeitura promova em caráter emergencial as medidas necessárias para a conclusão da nova sede do BPFROM. No documento encaminhado ao prefeito Adriano Bax, os parlamentares defendem a formalização de convênio com o governo do Paraná, especialmente com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para garantir a legalidade e viabilizar os investimentos que faltam para finalizar a obra. Estima-se que a previsão de custos para essa intervenção gira em torno de 300 e 400 mil reais, valor que a Casa de Leis entende que poderiam ser assumidos pelo município, sem depender de outros entes federativos. O vereador Coronel Wellington justifica a iniciativa.
A Câmara de Vereadores tem uma grande preocupação com a segurança pública de todos os rondonenses. E diante disso, os 13 vereadores apresentaram ontem um requerimento solicitando que a Prefeitura realize um convênio com o Estado do Paraná, assumindo a responsabilidade de encerrar e terminar aquelas obras do Batalhão de Polícia de Fronteira. Não demanda muitos recursos e nós estamos pedindo que o Executivo Municipal faça isso. A saída do Batalhão de Fronteira do nosso município, ela se deve ao fato, principalmente, de atualmente o Batalhão de Fronteira estar pagando aluguel num local que não oferece condições dignas de trabalho. Então, se o município encerrar aquela obra que não dispensa muitos recursos, tenho certeza que essa situação da saída do batalhão vai estar encerrada e nós vamos manter o batalhão em Marechal Cândido Rondon. É um desejo da Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores têm essa grande preocupação. O Batalhão de Polícia de Fronteira é um patrimônio da segurança pública da nossa cidade e nós não podemos, em hipótese alguma, permitir que o batalhão vá para outro município, porque nós estaremos retrocedendo na área de segurança pública e nós não queremos isso.
E agora vamos falar sobre esporte em frente ampla de notícias. Os duelos pela final da Liga Nacional de Futsal entre Corinthians e Jaraguá têm datas e horários definidos. É isso, Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta terça-feira. De fato, a Liga Nacional Futsal definiu os detalhes da decisão da competição ontem. O jogo de ida será disputado em São Paulo, no dia 9 de dezembro, no ginásio poliesportivo Vlamir Marques, às 9 horas da noite. Já a volta acontece em Santa Catarina, na Arena Jaraguá, no dia 13, às 7 horas da noite. O Corinthians, que eliminou o Campo Mourão na semifinal da competição com uma vitória por 1-0 na ida e um 3-2 à volta. O Jaraguá passou pelo Atlântico, vencendo o primeiro jogo por 3-1 e ficando no empate no segundo confronto. Os catarinenses são os atuais campeões da Liga Nacional, contando com 5 títulos da competição no currículo. Os paulistas conquistaram a Liga por 2 oportunidades.
Guilherme, e 2 jogos do Campeonato Brasileiro hoje podem ser decisivos para a briga por vaga na Libertadores da América.
Olha, João, Mirassol e Fluminense já garantiram a classificação para o torneio continental, mas querem ficar no G5 para entrar direto na fase de grupos. Eles vão enfrentar, respectivamente, Vasco da Gama e Grêmio, que ainda possuem chances remotas de disputar a principal competição sul-americana no ano que vem. Faltam apenas 2 rodadas para o Brasileirão acabar, então qualquer ponto será decisivo. 7 da noite, então, Vasco da Gama e Mirassol em São Januário. Às 9:30 da noite, a bola rola para Grêmio e Fluminense na Arena. O Grêmio é o décimo colocado com 46 pontos. Se vencer, já garante que vai dormir dentro do G8. Mas para terminar a rodada na oitava colocação, também precisa de tropeços de São Paulo e Corinthians, que vão enfrentar Internacional e Fortaleza, respectivamente. O Fluminense está em sexto lugar com 58 pontos.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, da Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Começamos com a soja saca 60 quilos, que está sendo comercializada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca, amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Michael Bicker vão detalhar as seguintes notícias.
Feirão de veículos Acimacar Sicred começa nesta sexta-feira. Natal Feliz Difusora Domus e Sesc será sábado em frente ao Pavilhão da Católica. Cronograma de matrículas e rematrículas segue hoje em Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon.
Acontece hoje o terceiro concerto musicando com a Beck.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 2 de dezembro, ano de 2025. E acontece hoje o terceiro concerto Musicando com a Beck. Quem traz detalhes é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo. O Ministério da Cultura e a Beck realizam hoje o terceiro concerto Musicando com a Beck. O evento que celebra o trabalho musical desenvolvido com crianças e jovens do município. O concerto será realizado no Centro de Eventos da Congregação Evangélica Luterana Cristo, localizado na Rua Paraná, 1230, com início às 20 horas. O público poderá prestigiar diversas formações instrumentais e vocais. Resultado do projeto Musicando, que tem como propósito incentivar prática musical, disciplina, criatividade e desenvolvimento social dos alunos. Eu conversei com a presidente da instituição, Helena Beggio, que destacou a importância do concerto, o crescimento do projeto ao longo dos anos e outros detalhes importantes. Vamos ouvi-la.
Está chegando o grande dia da apresentação do terceiro concerto Musicando com a Beck, ano 3, com a apresentação musical de alunos e instrutores em forma de orquestra. O repertório terá músicas clássicas e populares, executadas de forma instrumental, com flauta doce, violão, violino, teclado e instrumentos de sopro. O projeto é patrocinado pelo PRONAC, aprovado pelo Ministério da Cultura e fundamentado na Lei Rouanet. O evento é um resultado do apoio de nossas empresas, Agrícola Horizonte, a Libra Ingredientes, Sooro Renner Nutrição, MA Máquinas Agrícolas, John Deere e o Colégio Luterano Rui Barbosa. Não esqueçam, será no dia 2 do 12 do 25, às 20 horas, no Centro de Eventos da Congregação Evangélica Luterana Cristo, na Rua Paraná, número 1230, a Praça das Três Igrejas. O evento é gratuito, mas podem levar 1 quilo de alimentos não perecíveis. Obrigado, bom dia a todos.
E neste final de semana tem nova edição do Feirão de Veículos da Acimacar Sicred. Michael Bicker, boa tarde. Qual será a programação do evento?
A programação vai ser a tradicional, João Marcos. Sexta, sábado e domingo. Boa tarde para você e para ouvintes Difusora. O tradicional Feirão de Veículos da Acimacar Sicred chega então à sua 31ª edição. O evento reúne empresas do setor de vendas de automóveis, motocicletas e linha náutica e oferece aos consumidores condições especiais para compra ou troca de automóveis, motocicletas e embarcações. A iniciativa é promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, Acimacar, em parceria com a Sicred Aliança Paraná São Paulo, e acontece 2 vezes ao ano. Durante os 3 dias, o público poderá conhecer veículos novos e seminovos, conferir ofertas exclusivas, realizar test drive e contar com espaço de negócios da Sicredi Aliança, que vai disponibilizar atendimento personalizado aos interessados em financiar ou negociar veículos. O vice-presidente de feiras e campanhas da Simacar, Eliseu Márcio dos Reis, o Tadeu, destaca a participação de 10 empresas do setor nesta edição. Convidamos toda a comunidade de Marechal Região para aproveitar as vantagens e ofertas exclusivas disponíveis durante o evento, tanto para comprar quanto para trocar veículos, incluindo automóveis, motocicletas e linha náutica, reforçou Tadeu. Entre os benefícios oferecidos, o diretor de negócios da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Gilson Metz, menciona taxas especiais e transferência grátis para negócios fechados durante o feirão. Com mais essa edição, fortalecemos a parceria entre a Sicredi Aliança Paraná São Paulo e a Simacar, promovendo oportunidades e benefícios para que os consumidores realizem o sonho de comprar ou trocar seu veículo com condições diferenciadas, afirmou Gilson Metz. Então, feirão de veículos é sexta-feira agora, iniciando o fim do dia, sábado de manhã, de tarde e de noite e no domingo de manhã e de tarde.
E também neste final de semana, a Rádio Difusora do Paraná, em parceria com Domus Telecom e o SESC, irá promover o seu tradicional evento de Natal. Quando e onde será, Michael?
Será sábado agora, dia 6 de dezembro, João Marcos, em frente ao Salão da Matriz Católica aqui de Marechal Cândido Rondon. A programação inicia 14h. Durante essa semana agora, membros da organização do evento estão visitando escolas, distribuindo cupons e convidando alunos e famílias a participarem da festa. No panfleto que está sendo entregue, há um canhoto, o qual deve ser preenchido e depositado na urna no dia do evento, no sábado. Com ele, a criança vai concorrer a um sorteio especial de uma bicicleta. Toda a comunidade poderá aproveitar uma tarde cheia de atrações, com distribuição de brinquedos, atividades recreativas e a chegada do Papai Noel. Além disso, serão sorteadas 10 bicicletas, 4 skates, 4 celulares e um patinete elétrico. A realização é da Domus Telecom, Rádio Difusora, Fecomércio, Sesc e Senac, com apoio de várias outras empresas locais. O Natal Feliz 2025, sábado que vem no pátio do Salão da Católica, promete reunir famílias, espalhar alegria e celebrar o espírito natalino em toda a nossa comunidade. O evento conta com apoio da Igreja Católica Matriz, Sagrado Coração de Jesus, aqui do Centro de Marechal Cândido Rondon. Todo mundo convidado, então. Programação do Natal Feliz Difusora, Domus Sesc, sábado agora, no pátio do Pavilhão da Católica.
Maico, e agora vamos falar sobre o cronograma de rematrículas na rede municipal de Marechal Cândido Rondon. O momento agora é para quais modalidades?
O momento agora, João Marcos, é para estudantes, englobando as rematrículas do ensino fundamental, educação infantil, a creche pré-escola, educação de jovens e adultos, o EJA, a sala de recursos multifuncional, SRM, e também a classe especial. A Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon reforça que o procedimento deve ser realizado dentro do prazo, que termina dia 12, garantindo a continuidade do vínculo escolar dos alunos para o ano letivo do ano que vem. Para efetivar a rematrícula, responsáveis devem apresentar a declaração de vacina atualizada e a fatura de luz. A Secretaria de Educação de Marechal lembra que segue as orientações do Estado e dúvidas podem ser retiradas diretamente na pasta de educação aqui de Marechal Cândido Rondon. Então, até o dia 12, rematrículas para alunos do ensino fundamental, educação infantil, que é creche pré-escola, educação de jovens e adultos, EJA, SRM, a sala de recursos multifuncional, e a classe especial. João Marcos, em 4 pontos, o cronograma também está seguindo. Hoje, terça-feira, matrículas, atenção, para alunos da Escola Municipal Dona Leopoldina, no CEMEI Cantinho Feliz e no CEMEI Clarice Maria Brem. Atendimento agora, tarde, da 1 até as 5h30. Já as rematrículas para a rede municipal em 4 pontos ocorrerão amanhã e quinta-feira. Horário, 7h45 às 11h45 e da 1h às 5h30 da tarde. Para efetuar matrícula ou rematrícula, é necessário apresentar uma conta de luz atualizada e declaração de vacina atualizada do aluno. Famílias de 4 pontos que não retiraram os documentos anteriormente vão receber fichas no local para o preenchimento. Então, pais responsáveis devem ficar atentos não só aqui em Marechal e 4 pontos, mas em toda a região quanto ao calendário de matrículas e rematrículas visando o ano letivo de 2026.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Produção de soja pode aumentar o frete rodoviário. Casos de ferrugem asiática são registrados no oeste do Paraná. Caravana de Marechal Cândido Rondon participará de encontro estadual de líderes rurais na região metropolitana de Curitiba.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 2 de dezembro, ano de 2025. E a colheita deverá inflacionar o mercado de fretes rodoviários no primeiro trimestre de 2026, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. Por que isso tende a acontecer, Gladstone? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Com produção estimada em 177 milhões e 600 mil toneladas e armazéns ainda ocupados com milho, a pressão sobre o transporte deve se concentrar entre janeiro e março, quando o escoamento da oleaginosa atinge seu pico. A projeção consta do Boletim Logístico de novembro, que aponta a sustentação das cotações mesmo durante a entressafra atual, período em que, historicamente, ocorrem quedas mais acentuadas. De outra parte, o ritmo do plantio da safra de soja em nível de Brasil continua abaixo do registrado na temporada anterior. Segundo pesquisadores do CPEA, a irregularidade das chuvas nos últimos 3 meses tem impactado grande parte do território nacional. No sul do país, o excesso de umidade ainda dificulta o acesso às lavouras, enquanto no centro-oeste e no Mato Piba, a distribuição desigual das precipitações resultou em níveis de umidade abaixo do necessário para avançar nos trabalhos de campo. Apesar do aumento recente dos acumulados pluviométricos nestas regiões e da redução das chuvas no sul, especialmente no Paraná, colaboradores do CPEA destacam que o cenário ainda apresenta incertezas quanto ao potencial produtivo da safra 2526. Segundo a Conab, até 22 de novembro, 78% da área nacional havia sido semeada, abaixo dos 83,3% registrados no mesmo período do ano passado.
Gladstone Pacheco, os primeiros casos de ferrugem asiática da soja foram confirmados nesta última semana no Brasil, acendendo alerta entre os produtores rurais e técnicos do setor agrícola. Em quais municípios ocorreram esses casos?
Registros em áreas de Corbelo e Terra Roxa, no oeste do estado, além de Itapetininga, em São Paulo, marca o início da safra 2526, com a presença da doença considerada a mais severa da cultura. O consórcio antiferrugem divulgou os focos e reforçou a necessidade de monitoramento constante das lavouras. No ciclo anterior, foram contabilizadas 127 ocorrências, número menor que o registrado em 2324, quando houve 326 notificações. Causada por um fungo, a ferrugem asiática encontra condições favoráveis para se desenvolver em períodos de chuva frequente e temperaturas amenas, cenário que tem se repetido em diversas regiões produtoras do Brasil. A doença provoca desfolha precoce e pode comprometer até 90% da produtividade quando não há controle adequado. Especialistas alertam que o risco não se limita ao sul do país, já que áreas do Cerrado também podem ser afetadas pelas previsões de precipitação elevada. Diante desse cenário, a recomendação é que os agricultores intensifiquem o monitoramento e adotem aplicações preventivas e fungicidas multissítios, além de manter práticas de manejo como o vazio sanitário e a rotação de culturas.
O desafio para esta safra será equilibrar o uso eficiente de defensivos com a sustentabilidade da produção, garantindo a competitividade da soja brasileira no mercado internacional.
De outra parte, mais de 4 mil produtores associados de 148 sindicatos rurais do Paraná são esperados no Encontro Estadual de Líderes Rurais 2025. Qual será esse evento, Gladstone Pacheco?
Promovido pelo Sistema FAEP, o evento acontecerá nesta sexta-feira, João Marcos, dia 5, no Expo Trade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A programação, que inclui palestras técnicas e apresentações culturais, marca a celebração dos 60 anos da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Além dos produtores e líderes rurais, o evento contará com a participação do governador Ratinho Júnior, secretários estaduais, deputados federais e estaduais, entre outras autoridades e políticos. Ao falar do Encontro Estadual de Líderes Rurais, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, confirma a participação de uma caravana do município.
Neste dia 5, sexta-feira, estaremos em Curitiba, no Encontro de Líderes Rurais, que acontece na capital. Então teremos várias caravanas de vários municípios se deslocando a Curitiba para participar deste grande encontro de líderes rurais e também festejar junto aí os 60 anos da Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Então teremos aí as homenagens à federação, também uma palestra técnica que envolve o contexto do agro. Nos dias de hoje, as dificuldades principalmente que enfrentamos e como deveremos talvez agir para nós termos uma saída para essa grande crise do agro que se instalou nesses últimos anos. Então, vamos aqui de Marechal Cândido Rondon, 30 pessoas, 30 participantes, 30 líderes rurais, onde estaremos representando aí não só Marechal Cândido Rondon, mas também as nossas extensões de base aí, dos municípios de Quatro Pontes, Mercedes, Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. Então, desde já agradecemos a essas pessoas que foram escolhidas para poder participar deste grande encontro em Curitiba. Sabemos o quanto é importante a federação para o nosso agricultor. Ao longo desses 60 anos, muitas batalhas, muitas vitórias que trouxemos aí para que o produtor rural estivesse produzindo uma melhor tecnologia, talvez uma melhor qualidade de vida, mas também enfrentamos aí por vários momentos várias questões que envolvem esses contextos de tributações, código ambiental, enfim, muitas batalhas aí que sempre a federação esteve à frente do nosso produtor rural. Nós também estaremos na ALEP recebendo a homenagem da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná, fazendo essa menção honrosa à federação.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.